Palavra de Especialista.
Voltamos com Palavra de Especialista, hoje conversando com o sociólogo Ricardo Antunes, professor da Unicamp e um dos organizadores do livro Infoproletários, Degradação Real do Trabalho Virtual. Professor, no primeiro bloco do nosso programa, o senhor traçou um panorama aí que mostra por que os operadores de telemarketing, os operadores de call centers estão sujeitos a um controle absoluto que é altamente estressante, né? O senhor disse também aí do controle até para poder ir ao banheiro, né? Fazer as necessidades fisiológicas, pressão para cumprir metas e sem contar, né, professor, eu acho que a gente poderia comentar aqui também que as próprias ligações, o próprio trabalho em si já é estressante, porque geralmente é um cliente insatisfeito com a empresa, né?
Claro. Nós pegamos depoimentos, Alexandre, que a trabalhadora ou o trabalhador que atende o telefone, eles são agredidos pelo consumidor, porque o consumidor às vezes liga irado por um motivo muitas vezes justo. A sua conta veio errada, há uma falha no seu sistema de computação, de internet ou o que for. Mas a trabalhadora que atende esse telefone, não é ela diretamente responsável. Não é ela que é responsável pelos fracassos dos serviços de um sistema, né, de internet oferecido pela empresa A, B ou C. E muitas vezes ela é agredida com palavrões muito duros, exigindo que se quer falar com a pessoa superiora. E, claro, uma vez a pessoa suporta isso, duas, nem sempre a pessoa consegue ter o equilíbrio para aguentar uma agressão no outro lado do aparelho, tá certo? Sem falar daqueles trabalhadores de call center que são, pela própria definição do seu trabalho, eles é que telefonam para os consumidores para oferecer um serviço. Esse, então, é terrível. Porque, claro, ninguém gosta, estando trabalhando na sua casa ou no seu escritório, de receber um telefonema no meio de uma reunião para vender um serviço, não é? Da internet, ou do seu celular, ou do seguro do banco, ou do que for, não é? Mas esse trabalhador e essa trabalhadora que faz essa ligação telefônica para um consumidor para vender um trabalho, não faz pela sua livre vontade de telefonar para o outro. Ele tem que ter tantos telefonemas feitos por dia e, mais do que isso, tantos telefonemas tem que trazer, né, um número X de resultados positivos. Ou seja, ele tem que vender o seu produto para, inclusive, receber um salário que lhe permita sobreviver. Então, as condições são terríveis. Quer na relação do trabalho em si mesmo, por exemplo, ainda no call center, que é o que o nosso livro explorou com mais intensidade, as trabalhadoras trabalham em baias. O nosso ouvinte sabe que a baia é aquele espaço que separa um animal do outro, um cavalo do outro, né? Você põe um cavalo numa baia, põe o outro na outra, eles ficam assim, enfileirados, mas um não conversa com o outro. Muitas empresas de call center, né, e de telemarketing têm baias separando as trabalhadoras para que elas não conversem entre si. Porque conversar entre si significaria, ao longo de um dia, uma redução do tempo de trabalho que é intensificado, e a redução do tempo de trabalho que é intensificado significaria uma menor produtividade. Então, são condições muito difíceis, e o nosso livro, ao pegar contribuição de pesquisadores do Brasil e do exterior, ele desmonta a ideia de que este é o melhor dos mundos possível. Há também, Alexandre, um outro elemento interessante, que é o trabalho é feito com apoio informacional no espaço da casa, do lar. Trabalhador A, B ou C, ou uma trabalhadora A, B ou C, passa a trabalhar na sua casa, porque ela tem um terminal de computador e ela pode fazer em casa aquilo que ela normalmente faria na empresa. Muita gente diz que esse é o melhor dos mundos para o trabalhador, porque ele trabalha na casa dele, não tem que perder horas no transporte, não tem que sofrer com o trânsito, não tem que almoçar ou se alimentar fora de casa. É verdade, mas o trabalho conectado com o sistema em rede de empresa dentro de casa faz com que, primeiro, o trabalhador ou a trabalhadora perca a noção do tempo e da jornada do seu trabalho, porque aí ele pode começar às 8 da manhã e parar às 2 da tarde, almoçar às 2, depois recomeçar às 4 e terminar às 11 da noite. Lá se foi uma jornada de trabalho, né, com 8, 10 horas, 12 horas, onde, digamos, ele foi muito além das 8 horas que normalmente, né, ele teria que despender né, ou 6 horas, no caso do telemarketing, numa jornada de trabalho no espaço público, né, no espaço da empresa. Segundo, há uma mistura muito complicada entre trabalho produtivo para a empresa dentro de casa e o trabalho doméstico para cuidar das coisas da casa. E terceiro, um acidente de trabalho no espaço doméstico, não é? Como essas trabalhadoras muitas vezes são terceirizados, são PJ, PJ é aquele que tem, digamos assim, ele mesmo tem, né, a sua, ele é dono, entre aspas, do seu trabalho que ele vende, tá certo? Mas assim, qualquer coisa que ocorra com ele, não tem previdência, não tem garantias, não tem estabilidade, ele não tem uma relação de trabalho com um contrato estabelecido, com direitos como tem um trabalhador ou uma trabalhadora quando tem uma carteira de trabalho. Então, frequentemente, essas atividades que ocorrem no espaço do lar, que aparentam e de fato têm alguns traços que são favoráveis, tem muitos elementos que são bastante desfavoráveis e que nem sempre aparecem quando, digamos assim, as empresas propagam o mito do telemarketing. Para concluir esta pergunta, a gente pegou muitos depoimentos que o livro cita que dizem o seguinte: quando eu procurei o meu primeiro emprego, eu queria o telemarketing, porque é um setor que está crescendo, com jornada de 6 horas, em média. Portanto, a pessoa pode trabalhar na empresa de call center, do telemarketing, pode estudar e ainda pode trabalhar em casa. Ela pode fazer uma jornada dupla ou até tripla de trabalho. Mas é impressionante. 6 meses depois, o sonho de todos eles é sair fora desse trabalho.
Triste esse quadro, hein, professor?
É triste, mas é importante porque o mundo do trabalho hoje, né, é muito, muito, ele penaliza muito os trabalhadores e as trabalhadoras. Nós não estamos falando aqui de uma categoria de 5, 10, de um indivíduo isolado ou separado. Nós estamos falando aqui de quase 1 milhão de trabalhadoras que estão no telemarketing, tá certo? E que as condições de trabalho têm sido muito insatisfatórias e mesmo negativas.
Professor, o senhor citou o caso das pessoas que trabalham como PJ, né, pessoa jurídica, como se ela fosse uma empresa. Citou o caso dos atendentes aí de telemarketing que trabalham isolados em baias, né? As pessoas que trabalham em casa, sozinhas também. Esse isolamento explicaria o fato dessa categoria, digamos assim, não se articular entre si, não se mobilizar na luta por melhores condições de trabalho?
Sim, veja bem, Alexandre. A própria baia e o controle rígido do tempo de refeição e de banheiro já mostra que conversas entre os trabalhadores são inviáveis e impossíveis dentro da empresa. E o telemarketing é uma categoria muito recente. Então ela não tem uma tradição de organização dos trabalhadores no espaço da fábrica. Ela ainda tem poucos sindicatos que lhe representam. Alguns desses sindicatos são ainda sindicatos de carimbo, muito atrelados às empresas. Além de que, são empresas com muita rotatividade no mercado de trabalho. Então, a qualquer tipo de movimentação que as empresas percebem, elas substituem aquela trabalhadora por outra. Aqueles que estão trabalhando em casa, é um trabalho isolado. A internet não é um instrumento de sociabilidade. Claro que você pode manter relações com outros trabalhadores, outras trabalhadoras, outros amigos e tal pela internet. Mas é uma sociabilidade individualizada e que às vezes empurra para um individualismo que acaba enfeixando o trabalhador num isolamento. Como é que você vai organizar uma resistência entre trabalhadores que estão trabalhando nas suas casas e que prestam serviços para a empresa mediante produtividade, sistema de metas e de competências? 6 ganhou, não fez perder o emprego. É muito difícil, é claro. Certamente essa categoria, aqui e ali, já há alguns exemplos de algumas formas de organização. Mas é difícil e isso é uma, digamos assim, é uma empreitada que os trabalhadores e as trabalhadoras certamente vêm se dedicando e terão que se dedicar. E aqueles sindicatos que têm alguma relação efetiva com os trabalhadores têm um papel importante para diminuir o nível de exploração da força de trabalho nesse setor, que é muito alto.
Professor, o meio acadêmico ele já traçou aí esse panorama muito bem nesse livro, né? São vários ensaios dessas péssimas condições desses trabalhadores, por exemplo, aí voltamos ao exemplo do telemarketing, do call center, etc. Essa percepção já saiu do meio acadêmico e chegou no judiciário. Como é que a Justiça do Trabalho tem encarado essas questões? Ela tem compreendido os trabalhadores?
Eu diria assim, nem mesmo no setor acadêmico esse desenho está plenamente conformado. Há também setores acadêmicos que acham que esse trabalho é o melhor dos mundos, entende? Não é fácil, Alexandre, fazer pesquisa nesse setor, porque se você entra nesse setor pelas empresas, as trabalhadoras e os trabalhadores, eles têm receio em responder perguntas, muitas vezes porque eles não sabem se você é um olheiro da empresa lá dentro. Se na universidade não há um consenso sobre isso, né, nos setores propriamente ligados ao trabalho, né, muitos trabalhadores e trabalhadoras não têm ideia, né, de que é possível, digamos assim, começar a organizar um conjunto de resistências, formas de organização de trabalhadores que resultem em leis que beneficiem os trabalhadores dada a exploração a que eles estão submetidos. Ou seja, é preciso muito trabalho ainda para aproximar mais digamos assim, o conhecimento científico que esse nosso livro apresenta e outros livros que tratam do tema vêm apresentando, e fazer com que esses trabalhos entrem, digamos assim, passem a serem também de domínio dos trabalhadores que são os diretamente interessados. Nós temos aí um longo caminho também pela frente.
Só para finalizar então, professor, rapidamente, o senhor diria que é otimista ou pessimista em relação à mudança desse quadro?
Talvez eu não pudesse dizer otimista nem pessimista numa palavra. Eu diria assim, deixados, né, essas condições de trabalho e essas situações de trabalho no curso atual, a tendência é aumentarmos a precarização. Mas a classe trabalhadora tem conseguido oferecer, muitas vezes de modo inesperado, resistências que ela normalmente não tinha e passou a ter, não é? E também os trabalhadores de um setor aprendem com a experiência do outro. Então eu diria que num futuro mais distante é possível esperar respostas mais positivas do conjunto dos trabalhadores, ainda que esse setor, isoladamente, ele terá muita dificuldade, porque tem um mito do trabalho especial e a realidade do trabalho meio virtual e bastante degradado. Então, digamos assim, eu não posso dizer, olha, a curto prazo sairemos dessa situação. Será preciso muita organização dos trabalhadores, será importante que se comece um processo, comece e continue, porque em alguns casos já se começou, um processo de organização sindical de trabalhadores do telemarketing, mas impedir que esses sindicatos, eles não podem ser sindicatos patronais para garantir os interesses do patronato. Eles têm que ser sindicatos como devem efetivamente ser, ligados aos trabalhadores e às trabalhadoras. Isso é um desafio muito importante.
Vamos aguardar então, professor.
Ok, Alexandre.
O Palavra de Especialista recebeu hoje o sociólogo Ricardo Antunes, da Unicamp. Ele é um dos organizadores do livro Infoproletários, que avaliou as condições de trabalho em atividades que fazem uso da tecnologia da informação. Professor Ricardo, muito obrigado pela participação.
Obrigado, eu agradeço a você, né, e espero que tenhamos conseguido apresentar para os ouvintes um pouco das condições de trabalho expostas nesse nosso livro Infoproletários, Degradação Real do Trabalho Virtual, que publicamos recentemente na nossa coleção que dirigimos, chamada Mundo do Trabalho, pela editora Boitempo. Um abraço a todos e a todas que nos escutaram.
Tá certo. E a você, ouvinte, obrigado pela audiência e até o próximo Palavra de Especialista.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.